Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre meteorologia espiritual, no sentido assim, como vai ser o tempo, a previsão do tempo no mundo nos próximos anos, de acordo com o meu ponto de vista. Então, não é a palavra inerrante, é uma palavra que você pode discordar à vontade, não tem problema, mas eu queria, e eu acho que nossas congregações, tratando de 2020, nós precisamos estar atentos, não só para a Bíblia, mas também para os jornais, para as notícias e para os fake news e tudo mais. Inclusive discernindo o que é fake news e o que não é. A gente que vai para os Estados Unidos, a gente que tem ligação com várias fontes de noticiário, em Israel também, e aí a gente vê os noticiários aqui do Brasil, a gente fica estarrecido com a desinformação dos canais oficiais, né? Uma coisa absurda, sobre coisas mínimas, coisas corriqueiras, queda de avião, ou, sei lá, várias coisas que não tem nenhuma carga política atrás, nenhuma parte ideológica, mas as notícias oficiais veiculadas no Brasil é a melhor forma de você ficar desinformado, né? Então, você realmente precisa entender como separar a palha do trigo, como separar o que é verdade e o que é mentira, e é bem difícil, e, no fim, grande parte de mentira a gente acaba absorvendo de qualquer jeito, porque é difícil saber a verdade. A gente quase fica igual Pilatos, o que é a verdade, né? Mas grande parte do esforço, nós temos uma escola cristã em Jundiaí, que tem desde o berçário até o ensino médio, e nós trabalhamos com isso há mais de 33, 34 anos, e parte da nossa tarefa é orientar os professores e formar os alunos para serem pessoas críticas, que não engolem o que os jornais, ou os telejornais, ou o que a mídia oficial fala, e muito menos o que canais menos confiáveis ainda do internet falam também. Então, é importante demais que a igreja, que o povo de Deus, não tenha só a verdade do evangelho, mas tenha a verdade, tenha a procura pela verdade em todos os aspectos, não só a verdade do evangelho. Mas a verdade, nós precisamos, se a gente não consegue saber a verdade em tudo, mas pelo menos procurar saber a verdade e ter um nível de desconfiança e não ser presunçoso naquilo de achando que você é dono da verdade, é muito importante. E a pessoa precisa ter isso. A pessoa precisa ser formada para saber que ela não é dona da verdade e que a outra pessoa, que talvez ela discorde frontalmente em quase tudo, tem coisas que ela pode aprender com ela. Certo? Isso é o primeiro princípio de uma procura pela verdade. É que você ouve outra pessoa que você discorda dela totalmente, mas você ouve dela com respeito, com atenção e entendendo que alguma coisa que ela fala pode te enriquecer e pode corrigir alguma distorção que você tem da verdade. Deu para entender isso aí? Deu ou não deu? Você precisa ser uma pessoa capaz de ouvir alguém falar bastante tempo, que você não concorda com quase nada do que ela fala, mas você vai prestar atenção, porque você vai entender que alguma coisa de verdade ela deve ter, e talvez você esteja errado em algumas coisas que ela vai te consertar, certo? Esse é o primeiro princípio para você ser uma pessoa que pode ter uma chance de saber mais da verdade sobre qualquer assunto. Não quer dizer que você precisa ouvir para concordar. Significa que você precisa ouvir para avaliar. Nós temos na nossa escola um curso, há muitos anos, que era chamado Filosofia para Crianças, e agora a gente chama Educação para o Pensar. Tem uma técnica, uma estratégia lá, chamada comunidade investigativa. E a comunidade investigativa ensina as crianças a ter uma busca pela verdade sobre qualquer assunto coletivamente. Então, você tem uma opinião, levanta um assunto polêmico. Você tem uma opinião, o outro tem uma opinião totalmente contrária. Aí o grupo aprende a ouvir o outro, avaliar o que ele disse e responder inteligentemente sobre o que ele está falando. Essa discussão seria impossível se fosse entre torcedor de futebol, tá bom? Então, não existe comunidade investigativa sobre futebol. É, eu estou falando assim que torcedor de futebol, ele não tem nenhum argumento lógico para poder justificar a sua torcida, certo? Eu torço para o Palmeiras por quê? Porque os meus filhos, quando chegaram a uma certa idade, os amigos deles eram palmeirenses, moravam na mesma rua, e pronto, o primeiro que chegou, eles torceram, o pai tem que torcer junto. Só por causa disso. Quando eu cheguei em Minas, com 7 anos de idade, fui para a escola, segundo ano, depois terceiro e tal, e meus colegas, que eram meus amigos, eram, claro, de qual time você acha que em Minas eles iam ser? Atleticano, Galo! Cara de Ribeirão Preto, mas torce para o Galo, tá vendo? Recentemente, nós estávamos em Belo Horizonte e nós estávamos, eu e o Christopher estávamos lá com o Asher e com o David Damian e era o jogo onde o Cruzeiro estava jogando. E, de repente, Fogarel. Falei, nossa, acho que o Cruzeiro ganhou. Nada. Tanto atleticano soltando fogos porque o outro estava perdendo. Então, você não vai fazer uma comunidade investigativa sobre torcedor de futebol porque não tem razões intelectuais sobre isso, certo? Agora, sobre muitos outros assuntos, existem argumentos inteligentes dos dois lados. E, inclusive, a nossa palestrante, que foi lá, essa vez agora, no nosso seminário de educadores em Poços de Caldas, ela fez uma estratégia, reuniu em grupos e mandou as pessoas defender fortemente uma posição e o outro defender fortemente a outra posição. Depois ela mandou inverter. Gente, precisa ver a cara das pessoas. Agora eu tenho que defender a posição que o outro, que eu estava combatendo, agora tem que defender. Não precisa acreditar, mas você precisa defender. Gente, quase parece curso de advocacia, né? Mas ela fala assim, a vantagem disso aí é que você vai procurar as razões por trás desse outro ponto de vista. Não quer dizer que você vai mudar seu ponto de vista, mas pelo menos você vai entender que a outra pessoa não é oca, cabeça oca. Ela tem motivos, ela tem essas coisas. Então, a questão, isso está se perdendo na sociedade, tá? Está se perdendo, está uma coisa gravíssima. Eu li, inclusive, uma mensagem do Dan Jester, recente, sobre pais deixando os filhos mexer com o celular e entrar na internet. Gente, o Dan Jester, que é teólogo, está falando sobre esse assunto. E ele dizendo, gente, é uma coisa que assusta. Ele falando que a sociedade, a mente das crianças, o cérebro está ficando embrutecido porque a pessoa não tem paciência para ler muita coisa. E ela, então, está virando uma massa que pode ser manobrada, que pode ser manipulada facilmente, porque qualquer coisa, outra coisa que vai junto com isso, é a atitude de demonizar o contrário, de taxar ele, de botar nome nele, de pôr rótulo nele. Gente, isso é um negócio, é uma praga, é um veneno e é o início do fim. Desenvolve empatia. Exatamente. Então, esse negócio de você se considerar dono da verdade e achar que o outro não pode acrescentar nada para você é um dos maiores obstáculos para você achar a verdade. Você precisa ter uma posição de humildade e de convicção e de argumentos lógicos e responder com inteligência e não responder com bravatas e com rótulos e com coisas assim. Beleza. Então vamos lá para a situação mundial hoje. A situação mundial hoje está em polarização. Isso não é só em um lugar. Isso é um fenômeno mundial. E é meio estranho, porque nunca foi uma coisa tão mundial. Então nós estamos numa sociedade globalizada, que um tipo de atitude ela não é de um país, ela vira uma de região, vira é uma coisa assim, enorme. Os Estados Unidos nunca teve tão polarizado. Os Estados Unidos sempre teve 2 partidos e teve uma alternância desses partidos, e isso trouxe um equilíbrio na sociedade e foi muito benéfico para os Estados Unidos. Né? Uma mais à direita, outra mais à esquerda, e a população uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, mas dos dois lados são pessoas idôneas, pessoas sensatas, e aí acaba equilibrando e veio com sucesso, e isso foi muito bom. Hoje não. Hoje o negócio está uma coisa assustadora. E se nos Estados Unidos está assim, imagina em outros lugares. Então, assim, está uma coisa assustadora. E a igreja não pode tirar o corpo fora e dizer que não tem nada a ver com isso, que o meu reino não é deste mundo e blá, 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 blá. Porque você está vivendo aqui, seus filhos vão viver aqui, e você vai viver no futuro, e se você não agir e não votar e não participar do debate, você simplesmente está também com isso mesmo, você está dando, você está ajudando uma das partes a tomar conta do mundo. Nós vimos hoje que a unidade em Babel foi destruída por Deus. Deus semeou a divisão, a impossibilidade de chegar num acordo, as línguas diferentes e tal. E por toda a história, desde Babel até hoje, isso foi uma... Essas barreiras de língua e de cultura e de... Essa dificuldade de transitar permitiu que houvesse muitas culturas diferentes e permitiu que houvesse dificuldade para ter união. Agora, por que será que essas barreiras finalmente estão caindo a ponto de pessoas... assim, eu não sei se alguém viu, mas a Microsoft fez uma apresentação um tempo atrás e rodou bastante pela internet e tal. É curtinho, mas é impressionante. Assim, a mulher está falando em inglês no palco, e aí ela vai para trás, e aí vem um holograma dela, igualzinho ela, só que ela está aqui, ó, em carne e osso, e na frente está o holograma. E ela começa a falar normalmente igual ela estava falando antes, em inglês, só que o holograma fala em japonês, na voz dela, na entonação dela, com a expressão dela. Ela não precisa mais aprender japonês, e ela não precisa pegar avião também, ela só manda o holograma dela lá para o Japão, e começa a falar com os japoneses, na língua japonesa, sem nunca ter estudado. É claro que deve ter uma série de problemas para isso aí funcionar direito, senão estava todo mundo fazendo isso. Isso aí, empresa aérea, porque todo mundo ia conseguir, não precisava viajar mais para poder ir para os encontros, para essas coisas. Mas isso é um caminho, está indo para lá. O mundo está caminhando para esse lado. Então, Deus está permitindo, pela primeira vez na história, que a maldição de Babel seja revertida. E Deus não mudou de ideia. Onde tiver união, tem força. Não há limite para o que o povo vai fazer. Ou seja, a realidade dessa unidade falsa, errada, contra Deus, Deus finalmente falou assim, pode ir, moçada, que eu já estou preparando o meu. Entendeu? Então, isso é um sinal dos últimos dias. Nós estamos com vários sinais, mas é um dos sinais grandes. É que Deus falou assim, eu nunca deixei até hoje, mas agora eu vou deixar. Então, essa questão da barreira da língua está cada vez mais sendo removida. A volta de Jesus está próximo, tem muitos sinais. Não sabemos quanto tempo, que ser próximo significa 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sabemos. Mas que nós sabemos que há sinais muito fortes provando que isso vai vir. Então, eu quero falar com vocês que existe uma opção que você não precisa ser da direita e nem da esquerda. Sabia que existe uma opção? Você não precisa ser da direita e nem da esquerda. Você tem uma coisa chamada a terceira via. Então, é isso que eu queria que você entendesse. Existe uma terceira via que não é da direita e não é da esquerda. E não é alienado. Então, para isso, você precisa ter uma mente aberta para a verdade, uma pessoa que consegue dialogar, uma pessoa que consegue ouvir, uma pessoa que não gosta de rotular os outros, e uma pessoa que consegue entender que o outro lado tem gente boa e gente de boa intenção. Então, nós precisamos entender o seguinte. A polarização significa que os dois lados, os dois extremos, não se tolerem e não conversam inteligentemente mais e só rotulam os outros. E isso é o campo da mentira, não é da verdade. Existe mesmo do lado da esquerda, existem coisas absurdas provadas na história. Existe uma coisa, muita coisa existe. Mas todo mundo da esquerda é desse jeito? Não. Existe o lado da direita, muito abuso e absurdo também? Existe. Mas nem todo mundo que é da direita é desse jeito. Deu para entender o que eu estou falando? Você não pode ser uma pessoa que é torcedora de um ou de outro. Você tem que ser uma pessoa que pesa as coisas, que entende as coisas. E nosso intento agora não é entrar nesses detalhes, tá? Não quero entrar nesses detalhes. Mas existem algumas coisas dentro da esquerda e dentro da direita que são frontalmente contra a palavra de Deus. Uma das coisas, vou pegar, por exemplo, da esquerda, é dizer que não deveria ter propriedade privada, que tudo deve ser do Estado. Deus é a favor de propriedade privada. Deus quer que as pessoas possuem as coisas. As coisas nunca devem ser do Estado. Nunca. Porque político nunca vai ser mais cuidadoso com essas coisas do que a pessoa que é dona dessas coisas. Por que eu digo isso? Porque está nos 10 mandamentos. Não furtarás. Não cobiçarás. A Bíblia nunca fala que ser rico é errado. Nunca. Ele nunca fala que é o rico. Ele fala que sempre vai ter pobres. E sempre vai ter ricos. Quem é culpado disso é Deus. Não é o homem. Deus cria certas pessoas, eles ficam ricos. Trabalham, ganham, herdam, sei lá. Tem. É assim. E grande parte do Velho Testamento é sobre isso. Se o boi do teu vizinho, se a vaca, se o coisa, se você enriquecer, se seu irmão empobrecer. A Bíblia é muito clara. Deus é a favor da propriedade privada. Beleza? Então, quando você fala de que o Estado deve ter as coisas, que todo mundo deve ter igual, é frontalmente contra a palavra de Deus, contra a natureza de Deus. Não é o que Deus quer. Porém, vamos para o outro lado. Esse negócio de pessoas serem podre de rico. E quando eu falo assim, podre de rico, tem iate, joga fora o dinheiro, pessoas passando fome e pessoas esbanjando, vivendo na luxo, assim, no luxo, esbanjando e outros passando fome, é um absurdo. Deus odeia isso também. E quantas vezes ele fala nas Escrituras para cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do assalariado, e se não cuidar, ele vai clamar a Deus, e Deus fala assim, eu vou escutar, e você vai ter problema comigo. Isso está muito bem colocado nas Escrituras. Ou seja, Deus quer que a gente tenha as coisas, que a gente trabalhe, que a gente zele, e que a gente doe e tenha coração para cuidar e amar e servir as pessoas. Quando ele falou com Ananias e Safira, ele falou, quando era seu, você não precisava vender. E quando você vendeu, você não precisava doar. O que você não precisava fazer era mentir. Entendeu? Então ele deixou bem claro que a lei do Espírito não é que você não pode ter muito e o outro ter pouco. Nunca fala isso. Ele só fala que o nosso coração tem que ser um coração que sangra, que chora, que age, que movimenta, e que nós não devemos desperdiçar dinheiro. Dinheiro é de Deus, não é nosso. Tudo é de Deus, e eu preciso administrar corretamente, eu preciso ter cuidado com as pessoas que não têm, com as pessoas que não estão tendo as coisas. Beleza? Então, o que seria a terceira via? A terceira via seria essa questão aí. Seria assim, nós não somos a favor da direita nem da esquerda. Nós somos a favor da vinda do reino de Deus. E o reino de Deus já está presente na terra. E o reino de Deus está presente em mim. Logo, eu vou trabalhar para ter o tanto dinheiro possível. E se eu puder ganhar mais, eu vou querer ganhar mais. Porque a minha vida não pode passar em branco. E minhas horas não podem ser baratas. E eu vou me capacitar. E eu vou trabalhar. E vou zelar. E eu vou tentar ganhar o máximo possível. Mas eu não vou gastar isso em mim mesmo, ou desnecessariamente, eu vou procurar investir isso e aplicar isso para que as pessoas sejam abençoadas, para que os pobres sejam supridos, eu vou dar conta desse dinheiro para Deus, e eu quero que isso forme tesouro no céu para mim. Está bem? Bom, finalizando então. Deu para entender o que é a terceira via, tá? A busca da verdade, o equilíbrio, a humildade, o respeito. E outra coisa, gente, entenda que o outro que é muito da esquerda, o outro que é muito da direita, se ele está naquela caricatura que se faz dos dois lados, existe esses aí, tá? Existe, mas a maioria não é. A maioria é gente boa, que tem boa intenção, que acredita mesmo e querem, acham que é assim que é o jeito que é de ser bom. Dos dois lados, dos dois lados. Não pode demonizar. Tem, tem a verdade, verdade que, claro, você não vai seguir uma coisa que você acha que é mentira, mas existe isso aí. Agora, nós estamos vivendo uma fase no mundo onde está havendo uma reação em vários países fortes do mundo, né, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, para a direita mesmo. E isso faz a economia crescer. Tá? E, junto com isso, há uma defesa de valores cristãos contra o aborto, contra a destruição da família, o ensino contra a família, do como ela deve ser. Existe uma série de coisas que estão meio vinculados a isso, estão ligados com isso. E existem os abusos e as coisas também junto com isso. Só que aí vem essa parte que eu senti de falar com vocês claramente. Tá? Isso não vai durar. Esse tipo de ideologia e pensamento não vai durar. Tá? Ele está dando tipo, os últimos suspiros, mas a reação contra isso vem mesmo e vai ter um governo mundial que vai ser a favor do aborto, a favor de todas essas coisas anticristãos, e ele vai formar uma massa mundial unida que vai ter paz e vai prometer prosperidade, justiça e igualdade. E nós que defendemos os valores cristãos vamos ser duramente perseguidos, porque nós vamos ser taxados da extrema-direita, certo? Eles vão usar... Ninguém vai nos perseguir e matar porque nós somos cristãos. Não. Eles vão nos pegar porque eles vão falar que nós somos misóginos, todos aqueles homofóbicos, como é que fala? Nazistas, fascistas, tudo o que eles falam dos extrema-direita, que existe mesmo, que tem pessoas que são assim mesmo, mas eles não, a Bíblia diz claramente, os homens vão pensar que ao matar vocês estão prestando culto a Deus. É isso que eu queria avisar para vocês. Isso vai acontecer, isso não vai ter essa liberdade, essa aparente triunfo dos valores cristãos na sociedade, isso não vai durar. Não sei quanto tempo vai durar, ora para que continue mais um tempo. Mas não vai durar. Não vai durar mesmo, porque a grande massa, a maioria da Terra, está sendo formado, misturado, formado as cabeças, formado o interior das pessoas. E, gente, aí que vem a questão da igreja. Gente, nós podemos ter igrejas cheias de gente adorando a Deus, lendo a Bíblia, fazendo tudo mais, e formado com esses valores do relativismo moral e engolindo tudo isso, e nós vamos de embrulho. Então, eu acho que a igreja não pode ficar alheia a esses assuntos, de jeito nenhum. Não pode ser alheia a esses assuntos, de jeito nenhum. Porque uma geração inteira vai ser tomada por essa questão de acreditar numa mentira, e várias mentiras. E, então, por enquanto, está dando um alívio e está um retorno de alguns valores cristãos, algumas coisas na sociedade, mas isso não vai durar, isso não vai durar. Então, nós vamos entrar depois num período de perseguição dura e as pessoas que vão nos perseguir vão ser pessoas boas. Não vão ser pessoas más. Elas vão ser pessoas boas, com boas intenções. Porque, gente, pega o exemplo do primeiro século. Pega o exemplo do primeiro século. Eles perseguiam os cristãos e matavam eles nas arenas e tudo porque os cristãos matavam crianças nas suas reuniões de ágape, onde ninguém mais podia participar. Entendeu? Então, eles falam assim, esses sem-vergonha merecem tudo o que eles estão ganhando. Então, assim, ninguém vai perseguir pessoas por valores bons. Eles vão perseguir pessoas por valores que eles acham maus e acham que é justificado. Só que não é verdade, mas vão fazer assim mesmo. E aí nós vimos que o João Stalpe estava falando, né, que se Jesus foi o primeiro e sofreu injustamente, com acusações injustas, o que nós queremos? Vai acontecer a mesma coisa. Então, eu só queria deixar esse alerta para vocês, que você precisa prestar atenção nos tempos em que nós vivemos e nas notícias, e não ser um torcedor cego, mas ser uma pessoa que procura conhecer a verdade sobre as coisas. Entendeu? Precisa ser uma pessoa que procura a verdade, sabe? A verdade mesmo. Eu acabei de ler um livro de um judeu que foi viajar em Israel, pagaram ele para ficar 6 meses lá, mas faz um tempo, acho que 2012, e ele não crê em nada, ele é um agnóstico, ele não crê em nada. Ele foi criado num lar ortodoxo judeu, mas ele rejeitou os valores ortodoxos, aí ele foi para os Estados Unidos, aí ele é diretor de cinema, coisa assim e tal. Depois ele começou a escrever livros, e ele sabe qual a tática dele? É mais ou menos igual ao Sócrates, ele vai conversar com todo mundo e perguntar. E ele faz as perguntas mais embaraçosas que pode, tanto para a esquerda como para a direita, como pobre, rico, político, alto. E ele é um cara super inteligente, os livros dele são bem vendidos e tal, mas ele mostra como que as pessoas creem em mentiras. Ele foi, por exemplo, no caso sobre Israel, como é mentira a maior parte que estão falando sobre os palestinos. Ele foi lá conversar com os palestinos. O líder dos palestinos amou ele, gostou dele, porque ele achou que ele era um jornalista alemão. E ele fala alemão, ele fala inglês, ele fala árabe, ele fala hebraico, mas lá ele não podia dar de entender que ele sabia árabe nem hebraico. Ele ficava assim, fazendo de conta que não sabia. E aí ele faz as perguntas. Por exemplo, tinha pessoas lá que estavam defendendo a questão dos palestinos. E ele falou assim, mas você foi lá em Ramala? Não. Você conhece algum palestino? Gosta de algum palestino? Não. E como é que você defende a causa dos palestinos? E a pessoa não sabe responder. Porque na cabeça dele é uma ideia, mas a pessoa em carne e sangue não gosta. Entendeu? É um grande problema esse negócio aí. É um grande problema. Então, o cara não é uma pessoa que a gente... Ele não crê em Deus, não crê em nada, mas ele está fazendo um serviço que é desmascarar mentiras. Desmascarar mentiras. Isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, você ouve falar de fake news e tal, essas coisas todas. Nós estivemos no norte de Israel, na divisa com a Síria, e lá o exército israelense está ajudando os cristãos a ajudar os árabes. Olha que coisa mais estranha. Exército de Israel ajudando cristão a ajudar os sírios, lá civis. O exército israelense faz isso com uma política de boa vizinhança para ajudar os civis, para que os civis sejam favoráveis a Israel. Os cristãos vão lá porque eles querem mostrar o amor de Jesus. E os árabes estão precisando, então eles aceitam uma boa. Mas é um negócio... Aí foi a CNN foi lá, essa rede de televisão, CNN foi lá, e estava entrevistando sobre esse negócio, que é um negócio assim muito importante. Qualquer referência que o exército israelense estava fazendo uma coisa boa, não pode. Não, cortou fora. Então você não pode acreditar em noticiário que só ouve uma coisa montada e a outra coisa ele não ouve, certo? Você tem que ter pessoas que não têm esse filtro ideológico para tentar convencer o mundo. E, gente, o que eles convencem o mundo sobre o que acontece na Israel, que é tudo mentira, eles conseguem convencer nas Nações Unidas e a maior parte dos países. Aí ele pergunta um keniano que foi lá. Eu estou aqui a favor dos direitos humanos para defender os palestinos. Ele fala assim, por que você não fica lá na Quênia defendendo o seu povo lá que está sendo massacrado? E o cara não sabe responder. Então, esse jornalista, ele sabe tudo sobre todo lugar e fala assim, por que você não defende o seu povo lá? Direitos humanos, que coisa boa, mas vai lá defender seu povo lá, que está muito pior. Entendeu? Então, eu só estou querendo dar uma questão para vocês, assim, porque eu leio muitos livros sobre o Holocausto, sobre sobreviventes do Holocausto, e li livros de alemão que viveu nos anos antes do Holocausto. E ele confessa abertamente que ele foi sendo mudado na cabeça devagarzinho para entrar naquela mentalidade do Hitler, mas aí ele viu que o negócio era absurdo e ele caiu fora. E eu vou terminar só com uma coisa muito interessante, muito importante para vocês pensarem, assim, entenderem. Estive recentemente na casa do meu filho, lá em Pensilvânia, e ele joga bola e ele faz os amigos jogando bola. E os amigos dele são egípcio, colombiano, paquistanês. A região onde ele mora tem bastante, quase não tem americano. Quase tudo é esse pessoal aí. Que são bem-sucedidos, que é uma região de classe média baixa, mas é um pessoal assim, profissional, médico, advogado, empresário. e vai lá jogar bola, e ele faz amizade. Aí ele tem um amigo egípcio. E o amigo egípcio, muito interessado em tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, o pai dele era brigadeiro da Força Aérea Egípcia, muito importante, depois ele foi para Dubai, passou grande parte da vida dele em Dubai, depois ele foi para os Estados Unidos e casou lá, e como todo egípcio, vamos dizer, desse nível, ele era muçulmano, obviamente, criado muçulmano e tal, e tal. Mas aí ele ficou nos Estados Unidos muitos anos, se profissionalizou, tem dinheiro, e ele tinha acabado de vir do Egito, porque o Egito está fazendo uma capital nova. Eu não sabia, vocês já sabiam que o Egito está fazendo uma capital nova? Igual a Brasília? Vai tirar de Cairo e está fazendo uma capital lá, no meio do deserto lá, um negócio, perdão da palavra, faraônico. E ele foi lá fazer o quê? Ele foi comprar um apartamento na planta, para que sabe que quando funcionar, vai subir de valor para caramba. Então ele foi investir. Ele é egípcio. Beleza. Aí, na vida dele, presta bem atenção que isso é um negócio que eu tive lágrimas nos olhos quando ele contou isso para mim. Ele ficou um ano nas forças militares dos Estados Unidos. Como ele sabe árabe, qual era a tarefa dele? A tarefa dele era traduzir, ouvir os discursos dos terroristas, dos líderes da ISIS e desses outros, tal, lá, traduzir, eles acham arquivos lá, pegam os arquivos, quando pegaram Bin Laden, pegaram os arquivos, então, assim, a tarefa dele era traduzir e ouvir. E ele ficou horrorizado. Veja bem, criado no Egito, Dubai, Estados Unidos, muçulmano, jamais cogitou de deixar de ser muçulmano, mas aí ele ouve os muçulmanos e o que eles pregam, o que eles falam, e ele falando para mim, eu fiquei assim, emocionado. Ele falou assim, não pode ser. Pegaram padeiro, cortaram as mãos e os pés, porque ele vendeu pão para um americano. Esse pessoal não está lendo o Alcorão. Maomé não mandou fazer isso, não. Não tem jeito. Isso aí é um absurdo. A maior parte dos muçulmanos hoje fala isso. Não, esse terrorista não é nós, não. Esse terrorista aí é extremista. Nós não somos assim, não. Nós seguimos o Alcorão. Nada disso. Então ele, como uma pessoa, veja o que a procura da verdade faz você fazer. Ele fala assim, isso é absurdo, eu não posso, não posso concordar com isso aí, isso aí não pode acontecer. Aí ele foi ler o Alcorão e falou assim, nossa, está aqui mesmo, tá, eles estão certos. Logo, não serei muçulmano mais, de jeito. Chegou em casa, bravo, falou o pai dele, a mãe dele, a família deles conjurou ele, e ele não está crendo em Jesus nada, está crendo em Deus nada. Ele só não crê mais no islamismo, porque islamismo é o Corão e o Corão é o que eles estão fazendo. E eu não quero isso. Gente, se eu ouvir uma pessoa falando isso com você, eu falei com ele, você está na busca da verdade, né? Continua aí nessa busca aí que você vai achar, você vai descobrir. Ele falou que é agnóstico, ele não é ateu, é agnóstico. Por enquanto ele acha que é a ciência que tem razão e tal e tal. Eu falei, mas você vai descobrir que a ciência tem um limite. E que tem um outro que tem essa aí na mão dele, mas tem o livro do C.S. Lewis, né, e tal. Mas assim, ver uma pessoa sincera dar um testemunho desse, me emocionou. Ele não estava torcendo para nada, estava apenas querendo descobrir a verdade. E uma história parecida com essa é a de uma vizinha dos nossos, pessoal que estava com eles no norte de Israel, que falou assim, você quer dizer que ele estava pregando escatologia para ela, a judia que ele estava pregando escatologia, quer dizer que então vai ter um milênio e os cristãos vão governar o mundo, é os cristãos que vêm com aquela cruzona na frente, assim, aquela coisa assim. Olha a cabeça dos... Assim, olha a imagem que o cristianismo tem. Entendeu? Por isso que eu falo, tem muita gente aí que quer Jesus, mas não quer esse cristianismo que é divulgado. Meu Deus, Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda no meio dessa geração perversa. Nos ajuda no meio de todas essas controvérsias. Não deixa-nos, ó Deus, crer na mentira. Não deixa-nos seguir a mentira. Senhor, ajuda-nos a ser pessoas sinceras em busca da verdade. E que nós respeitemos as pessoas que na sua jornada da verdade ainda não chegaram onde nós chegamos. E que nós possamos sair do nível que nós somos para chegar no lugar onde o Senhor quer que cheguemos. Senhor, nós não queremos crer em mentiras. Nós não queremos ser enganados, nós não queremos gastar nossa força, nossa vida, nosso dinheiro, nossa voz em vão. Nós queremos ser pessoas em busca da verdade, humildes, quebrantados, convictos, não vendendo a verdade, mas buscando a verdade de coração. E que nós sejamos pessoas também respeitadoras de outras pessoas que também estão buscando a verdade, sabendo que elas talvez estão numa caminhada diferente, mas se forem sinceros, eles também vão achar a verdade. Senhor, nós pedimos que o Evangelho seja tão forte, tão claro, tão vivo em nossas vidas, que as pessoas possam olhar e ver e crer e sentir a Tua presença na vida delas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.